Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Eduardo Sá.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de dependência emocional. Aqui em estúdio estou eu, Judite França, também o Bruno Vieira Amaral. E, portanto, Eduardo, dependemos dos outros por vontade? Porque não conseguimos evitar? Isto da dependência emocional, Eduardo, é bom ou é mau? E boa tarde.
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Eu acho que isto da dependência nacional, da emocional é um dos termos que ciclicamente chegam à opinião pública e que, porque são inteligentes, sem dúvida absolutamente nenhuma, de repente são adotados por um conjunto de pessoas, às vezes, vale a verdade, pelos mais novos, pelos adolescentes, e de repente passa a ser tão banal, que se torna absolutamente frequente nas mais diversas circunstâncias e mais, com às vezes professores, educadores, etc., a chamarem a atenção para esta ou aquela característica relacionada com essa dependência, com tudo o que isso implica. Eu acho que é muito importante que nós possamos assumir que isto de nós podermos gostar de alguém, começando pelo mais simples, é uma coisa muito boa, sem dúvida, absolutamente nenhuma. E, portanto, contarmos com alguém significa que essa pessoa passa a ter uma importância e uma preponderância na nossa vida que a torna, de facto, insubstituível e incontornável, que ainda é melhor. E, portanto, nessas circunstâncias, nós precisamos daquela pessoa. E precisarmos de alguém, e é essa a questão que me parece que é mais fundamental, precisarmos de alguém não significa, por inerência, que estamos num estado de dependência que, no limite, seja escorregadio ou que seja até prejudicial. Pelo contrário, precisarmos de alguém significa que aquela pessoa acaba por nos ter trazido tantas e tão diversas mais-valias ao nosso crescimento que, por outras palavras, nós assumimos com toda a clareza: não, nós não queremos de modo nenhum contornar nada disto, não queremos de modo algum passar à margem da presença desta pessoa e, portanto, nós queremos, isso sim, que ela faça parte da nossa vida, de preferência, enquanto para nós ela também acaba, ou nós para ela acabamos por ter sentido. E, portanto, a dependência não é isso que às vezes se diz por aí. Estarmos ligados a alguém não é um obstáculo ao exercício da autonomia. Pelo contrário, estarmos ligados a alguém só é possível quando a presença dessa pessoa e tudo aquilo que ela nos traz de bom não obstrói a autonomia, porque sempre que, no fundo, alguém de muito importante acaba por ter espaço na nossa vida, mas a certa altura, aos bocadinhos, devagarinho, vai exigindo que nós hoje possamos prescindir desta relação, amanhã daquela rotina, a seguir de um ou de outro dos nossos amigos, isso significa, por outras palavras, que essa pessoa aí sim é tóxica. Portanto, vamos lá por partes. Contarmos com alguém não é estarmos numa dependência emocional, é termos a noção que aquela pessoa é a vitamina do nosso crescimento. A dependência, isso sim, significa que há um nível de toxicidade numa relação que faz com que alguém que supostamente era importante no primeiro momento, de repente, queira que nós sejamos tudo menos nós próprios E exige isso quase como uma contrapartida para gostar de nós.
Eduardo, era precisamente por aí, por essa fronteira, por vezes mal definida, de dependência, do que é dependência ou o que é a dependência nociva e o que é uma saudável dependência de quem nós amamos, em relação à pessoa que amamos, que eu queria ir, porque quando nós amamos alguém e somos amados de volta por essa pessoa, o que existe, mais do que dependência, existe é uma interdependência, não é? Nós necessariamente dependemos das pessoas que amamos, dependemos emocionalmente das pessoas que amamos. Quando é que há um perigo nessa dependência? É quando um começa a ser mais dependente do que o outro? Ou é sempre, há sempre um que é mais dependente emocionalmente do que o outro?
Oh, Bruno, a olho nu admito que haja sempre a ideia de que um possa ser mais dependente que o outro, a olho nu. Porque em muitas circunstâncias há um que tem a capacidade de manifestar a importância que o outro tem e há sempre alguém numa relação que faz com que a manifestação da importância que aquela pessoa tem, com tudo o que isso implica, acabe por não ser tanto assim uma manifestação aberta e, portanto, acaba por falar ou expressar toda a importância que alguém tem de uma forma muito obscura, quase misteriosa até. E, portanto, isto de podermos ter alguém na nossa vida não é um exercício de dependência, por uma razão simples, Bruno. Porque, no fundo, aquela pessoa trouxe-nos tantas coisas boas que, no fundo, ela, curiosamente, foi a mola para a nossa independência, foi a mola para o nosso crescimento. E, portanto, aquilo que faz a diferença, em bom rigor e de uma forma simplista, mas porventura clara, é um bocadinho isto, Bruno. Sempre que alguém na nossa vida nos atrofia, isso é uma dependência. Sempre que nos dá um empurrão e nos favorece com tudo o que nos traz para crescermos melhor, isso é autonomia no que ela tem de melhor.
E se a dependência for paritária?
Eu não consigo passar sem esta pessoa e ela não consegue passar sem mim.
Não vamos exagerar no passar sem, não é? Quer dizer, isso não existe, não é? Toda a gente passa sem alguma coisa.
Ai, que eu agora estava tão tentado a dizer que está enganada.
Mas não estou, não é?
Estás, dita.
Estou. Há gente que não consegue passar sem outra pessoa, mas não consegue mesmo, 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 mesmo.
Hostite, uma coisa é nós sobrevivermos à perda e nós, enfim, com solavancos, com trambolhões, com dores pungentes, etc., nós acabamos por sobreviver. Podemos depois não fazer da forma tão expansiva, tão quente quanto nós desejaríamos, mas mal ou bem acabamos por fazê-lo. Depois, a longo prazo, logo se vê de que maneira é que essa sobrevivência se dá e com que consistência ela acaba por, se instalar na nossa vida. Mas é verdade, de facto, que há pessoas que são tão inacreditavelmente importantes para nós que nós temos a noção que a vida dará as voltas que der e logo se vê o que é que vai acontecer na nossa relação, mas há alturas em que nós temos a noção que, num grande amor, que se aquela pessoa existe na nossa vida e é de tal forma à luz dos nossos olhos e nós temos a sorte de ser a luz dos seus, que essa ligação, aparentemente essa dependência com muitas aspas, é qualquer coisa de gostoso, volto a dizer, não é tóxica, é pelo contrário, é aquilo que dá vida, e se dá vida porque é que uma pessoa há de abrir mão de qualquer coisa de tão precioso quanto isso.
Mas dito isto, se houver ali uma paridade de eu preciso de ti, eu dependo de ti e tu de mim, é uma situação boa.
É.
pelo menos enquanto durar para os dois, não é?
Mas, gente, até por
o problema
isto,
é que normalmente porque... dura para um, e, quer dizer, não dura para os dois ao mesmo tempo, como as separações, não é?
Numa relação nós nunca crescemos à mesma velocidade, nem no mesmo sentido, por mais que aparentemente partilhemos muitos pontos de vista, e não é necessariamente trágico sequer que seja assim. Agora, é verdade, de facto, que nesse registro, bom, é de facto bom, porque é que não havia de ser? Até por isto, porque podermos contar com uma pessoa não significa estarmos presos a essa pessoa. São coisas completamente diferentes. Podermos contar com ela é um exercício de liberdade acrescida. Estarmos presos, escuso dizer, é qualquer coisa que nos sufoca muito para além de tudo aquilo que devia acontecer.
Estar preso também significa que se está preso a algo que não é bom. Quando, claro. quando a relação é boa, não se está preso, está-se numa boa relação. Claro. Nesse sentido, não haverá relações de dependência que não sejam, de dependência no sentido negativo, que não sejam más. Todas as relações
Exatamente.
Em que há uma dependência excessiva da doentia são relações necessariamente más. Mas aí, ainda sobre a questão das relações de dependência ou independência, hoje parece que é logo problemático a ideia de dependermos dos outros, quando até pode ser no sentido nobre. Quando entramos numa relação, não temos de estar dispostos a abdicar um pouco que seja da nossa independência? Não é isso que define uma relação?
Sim, mas nós também não somos uns tolos, quer dizer, fazemos-lo com a convicção de que aquela pessoa nos traz tantas coisas boas que vale a pena. Agora, eu gostava de chamar a atenção, até na sequência daquilo que está a dizer, é que nós vivemos num mundo tão individualista, mas tão estupidamente individualista, que no limite podermos contar com alguém e querermos contar com alguém e não querermos prescindir daquela pessoa na nossa vida, parece uma limitação à
parece
nossa
um
liberdade.
Sinal de fraqueza, não é?
E não é. É provavelmente a altura em que começa a nossa liberdade. Eu costumo sempre dizer que não calma a nossa liberdade. Não termina quando começa a do outro. Eu acho exatamente que a nossa liberdade começa quando começa a do outro.
Essa questão da só mesmo para terminar, que estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas essa questão que o Bruno agora levantou, que é essa questão de parece fraqueza, isso é muito próprio de um mundo, como o Eduardo estava a dizer, muito, muito individualista, não é? Muito nihilista também, não é? Quer dizer, não precisamos de ninguém, vivemos sozinhos.
Sós. Por isso é que a dependência emocional, de repente, entrou como slogan, e de repente, quase quando nós assumimos que sim, estamos ligados àquela pessoa e queremos aquela pessoa, qual é o mal? Há sempre alguém que olha para nós como se nós estivéssemos aquém daquilo que era suposto estarmos, o que é um absurdo e uma tolice todo também.
Ora bem, fica aqui a dica. Dependência emocional, sim. Sobretudo quando ela é retribuída, não é? E, portanto...
Exatamente.
Eduardo, nós voltamos-nos a encontrar... Quer dizer, nós não. O Eduardo e o Bruno voltam a encontrar-se na segunda-feira. Eu regresso mais tarde. Vou ali e já volto.
Grandes vidas.
Isto são alternâncias democráticas, não é? Primeiro vai o Bruno, depois vou eu. Eduardo, um bom fim de semana. Obrigada mais uma vez. Estamos disponíveis, antes que me esqueça, em podcast, nas plataformas habituais, em observador.pt e, claro, escrevam para o e-mail do Eduardo Sá, eduardosá@observador.pt, para continuarmos a receber e-mails tão gentis, tão simpáticos e que nos enchem muitas vezes a alma, e ao mesmo tempo para continuar a receber estas dicas e estas ideias e estas perguntas. Eduardo, um grande abraço, bom fim de semana.
Um grande abraço.
E obrigada.
Um abraço, Eduardo, bom fim de semana.
Obrigado, meu.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.